Parashá Hazino, ouçam, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 43. Inicialmente, os versículos 1 a 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. No capítulo anterior, Moshe havia dito que este cântico, que é o seu segundo cântico, primeiro está em Êxodo 15. Esse seria então o segundo cântico de Moshe. E ele havia dito no capítulo anterior que este cântico deveria estar sempre presente diante de nós, os filhos de Israel. Esse cântico é um testemunho, muitas vezes, contra nós. Nos primeiros versículos, Moisés fala sobre Deus. O foco inicialmente está no próprio Deus. Quem é Deus? Qual é o seu caráter? Porque crer que há um só Deus, fazes bem, diz Tiago. Mas até os demônios, eles também creem que há um só Deus. Eles creem e até estremecem. Para nós não basta acreditar que Deus existe. Nós somos chamados a contemplar o seu caráter, os seus atributos e a nele confiar. Inclinai os ouvidos, Hazino, ó céus. Os céus se inclinam para ouvir, numa figura poética. Ouça a terra, céus e terra, as testemunhas a qual Deus utilizou algumas vezes nos seus pactos conosco. Goteje a minha doutrina como a chuva. A doutrina não é usar ou não usar saia comprida, ou calça comprida, ou cortar o cabelo, ou sei lá mais o quê. Isso é cultura religiosa, com todo respeito, mas não é disso que a Torá está falando aqui. É a doutrina mesmo. É a doutrina. Quem é o nosso Deus? Goteje a minha doutrina como a chuva que vai vivificando tudo. Destilha a minha palavra como o orvalho que umedece, que gera vida. Como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Chuvisco são gotas de água, são apenas gotas. Mas essas gotas, esse chuvisco vai molhando e vai permitindo que a vida, a verdadeira vida, floresça. Proclamarei o nome do Senhor. Moshe tinha uma relação muito especial com a revelação do nome do Senhor. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, assim serei chamado, todas as gerações. Engrandecei o nosso Deus. Esse cântico, ele começa com louvor a Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Faça Deus o que quiser fazer em sua soberania, ou não faça, se lhe aprouver não fazer. Ele é o que é, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízo. Eis a rocha. A rocha fundamental em quem nós podemos confiar. A rocha que não muda, que não se move. Em quem nós podemos e devemos ter a nossa vida bem edificada. Deus é fidelidade. Há poucas vezes nas Escrituras que aparece essa expressão, Deus é. Deus é amor. Aqui, Moshe está dizendo, Deus é fidelidade. Não só que Deus é fiel, mas ele é fidelidade. Esse é um dos principais atributos comunicáveis de Deus. Deus, não só ele é fiel, mas ele nos comunica, nos faz saber que ele é fiel, que ele é a própria essência da fidelidade. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É quase uma preparação para o que nós vamos ler nos próximos versículos, não perdendo de vista que não há nele injustiça. Aconteça o que acontecer, e os acontecimentos que têm nos acometido nesse último ano não são agradáveis. E cada vez que nós lembramos, cada vez que nós presenciamos esses acontecimentos que nos causam tanto sofrimento, temos que lembrar, acima de tudo, não perder de vista que Deus é fidelidade, que não há nele injustiça, que ele é justo e reto. Ele é reto. Nós vamos ficando velhos, como diz o salmista, para ficarmos plantados na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, e ali anunciar que achar Adonai, que o Senhor é reto. Isso é sobre Deus. Mas nos próximos dois versículos, 5 e 6, o cântico começa a falar sobre nós. E aí muda um pouco. Muda um pouco, é um eufemismo, muda bastante. E aqui nós vemos a nossa ingratidão e a nossa apostasia. Versículos 5 e 6. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Depois de derramar o fundamento da doutrina sobre Deus, o cântico se volta agora para nós e se volta contra nós. Nós procedemos corruptamente contra Deus. E o cântico diz, já não são seus filhos, e sim suas manchas. Deus é puro e nós somos manchas. Deus é fiel e nós procedemos corruptamente. Veja a situação. Naquela circunstância, é como se nós não estivéssemos em nossa identidade de filhos. Já não são seus filhos. É geração perversa e deformada. Isso é sobre nós. Esse cântico não é apenas sobre aquela geração lá de Deuteronômio 32. É também muito sobre a nossa geração, sobre esta geração. É geração perversa e deformada. E ele não está falando aqui de todas as nações, nesse cântico, nesse texto. Está se falando sobre nós, os filhos de Israel. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor? Não que Deus precise de recompensa, mas é dessa forma que nós retribuímos ao Senhor? Vejam tudo o que Deus é, tudo o que Deus fez, tudo o que Deus ainda faz por nós, sem contar o que Ele vai fazer. E é assim que nós respondemos, é assim que nós retribuímos, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco, ignorante. Como disse o Mashiach, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que eu fiz, em Israel, eles teriam se convertido. Por muito menos revelação, por muito menos manifestação de Deus, os ninivitas se converteram. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Moshe está falando de nós, isso não é antissemitismo. É Moshe Rabbeinu que está falando conosco e sobre nós. E ele nos chama de povo louco e ignorante. Por que povo louco e ignorante? Não é fácil ser judeu. Nós vivemos um paradoxo. Por um lado, é muito bom. Por outro lado, parece que nós nunca estamos à altura do Deus que nos chama. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Vejam que Moshe ele volta agora para a relação pai e filho entre Deus e Israel. Não é Ele teu Pai que te adquiriu? Te comprou, te tomou, te adquiriu. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos dele. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei e ele é o nosso dono, o nosso proprietário. Ah, mas Deus é Deus de toda a terra. Sim, de certa forma. Mas não podemos deixar que um conceito de lua ou outro. Deus está em toda parte. Mas dizer que ele habita em todo lugar não seria correto. Deus é Deus de todo o universo. Mas dizer que Deus é Deus de todo o universo como ele é Deus de Israel, porque assim que ele se fez conhecer, como ele quis, não seria correto. Dizer que todos os dias são do Senhor é verdade. Mas o Shabat é o dia do Senhor. Há uma diferença. Dizer que a segunda-feira é tão dia do Senhor quanto o Shabat, em certo sentido está correto, em outro sentido não está correto. O dia do Senhor é o Shabat. E por aí vamos. Então quando se diz, ele é teu pai, é porque há entre o Deus de Israel e nós, os filhos de Israel, fiéis ou infiéis, a maior parte do tempo infiéis, nós, há uma relação de pai e filho entre Deus e nós. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Agora o cântico ele se volta justamente para esse te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Os próximos versículos, poeticamente, será detalhado como foi esse te adquiriu, te fez e te estabeleceu. E se ao ler estes versículos nós encontrarmos alguma semelhança, ou muita semelhança, ou muitíssima semelhança com a nossa própria história de conversão. Não é coincidência. Israel. Versículo 7 a 14. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário e povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele como a menina dos olhos. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Para mim, estes são os versículos que estão, na minha opinião, entre os mais belos de toda a Bíblia. Fala sobre a formação de Israel, a nossa formação. Como Deus nos adquiriu, nos fez e nos estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Isso não durou pouco tempo, mas vem até os nossos dias. Geração após geração, década após década, século após século, milênio após milênio. Gerações antigas. Hoje você tem nações que foram estabelecidas há pouquíssimo tempo discutindo o nosso direito como Israel. Isso é ridículo. Quando eles estavam coçando a cabeça, olhando para uma roda e perguntando como funcionaria a roda, ou fazendo inscrições nas cavernas, nós já éramos a nação de Israel. Lembra-te dos dias da antiguidade, os dias antigos, os anos de gerações e gerações. Existe uma coisa que se chama permanência. Em altos e baixos. A nossa história de altos e baixos, ou se você quiser de baixos, 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 um alto e baixos e baixos e baixos. Está bem. Mas nós temos permanência em Deus. Reinos poderosos se levantaram e afundaram. Hoje são apenas histórias antigas. Hoje são apenas referências de museus. E nós, com todas as nossas falhas, nós estamos aqui. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Se você não sabe, pergunta a quem está mais tempo. Quem é mais velho. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, porque todas as nações foram feitas, porque Deus assim o quis, sim, claro. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, foram criados os povos, as nações, os idiomas, as terras, as culturas, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Isso nós não sabemos como foi, não entendemos como foi, mas o que podemos afirmar com toda certeza a partir deste versículo, sem dúvida nenhuma, é que Israel serviu, foi usado por Deus como uma referência. A referência está em Israel. Não é contado entre as nações. É as outras nações que existem, como está escrito aqui. Fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Como foi isso, eu não sei. Mas segundo o número dos filhos de Israel. Mas foi feito segundo o número, não de qualquer coisa, mas segundo o número dos filhos de Israel. Deus usou o número dos filhos de Israel como referência ao distribuir as heranças das nações, quando separou os homens uns dos outros, quando fixou os limites dos povos. A referência estava no número dos filhos de Israel. Então, alguma relevância, para não dizer muita relevância. E aí vem a resposta a esse mistério. Continua mistério, mas a resposta está no versículo 9. A porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. A porção do Senhor é Israel. Ah, mas Deus é Deus de toda a terra, sim. Mas a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Aqui não há dúvida. Ah, mas eu sou filho de Abraão pela fé. Parabéns, muito bem, eu também. Mas aqui está se falando não exatamente de Abraão, mas de Jacó. Então estamos falando especificamente de uma descendência étnica. A porção do Senhor é seu povo. Jacó é a parte da sua herança. E como foi que Deus aproximou Jacó? Bem, versículo 10. Achou numa terra deserta. Deus achou. Estava perdido. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, semelhante ao primeiro capítulo, ao primeiro versículo de Gênesis, torro vavorro, uma situação sem forma e vazia. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, uivos, lobos, animais selvagens, ali estava Jacó perdido. Rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. A menina dos olhos. A parte mais delicada é o olho. Mas dentro do olho há uma parte mais delicada ainda. A parte mais delicada do olho, que é a pupila, a menina dos olhos. Deus rodeou Jacó. Rodeou e cuidou dele. Você pode visualizar, ao menos poeticamente, imagine um homem perdido numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, ouvindo lobos uivarem. E Deus vem até esse homem e rodeia e cuida dele e o guarda. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Você já viu uma águia voando sobre os seus filhotes? Mesmo nas alturas, a águia está ali voando sobre os seus filhotes, vigiando, cuidando. Ai de quem tentar tocá-los. Estende as asas e tomando-os leva sobre elas. Vamos passear. A águia leva os seus filhotinhos que ainda não voam para passear nas suas asas. Não vão cair dali. Ninguém vai tocá-los. A própria águia está cuidando deles. Essa é a figura poética que Moisés usa para expressar a relação entre Deus e Jacó. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Só Deus. O único. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, nas alturas. comer as messes do campo, o melhor. Colheita do campo, as messes do campo. Chupar mel da rocha, azeite, da dura pederneira, até hoje. Esses elementos representam abundância, conforto alimentar, estar sendo cuidado. As messes do campo, mel, azeite, coalhada de vacas, leite, coalhada, leite, mel, azeite, produtos agrícolas, o que mais você quer? Gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, carne, o que mais você quer? Com o mais escolhido trigo, o melhor trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto, tudo. Não falta nada. É assim que Deus nos adquiriu, nos fez e nos estabeleceu. A essa altura você deve estar pensando, que bênção é ser judeu! Que maravilha ser do povo de Israel! Bem, sim, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Vamos continuar. Agora o cântico, ele volta a falar. E agora de uma forma muito grave. Sobre a nossa. Ou seja, com tudo o que aconteceu, com todo o chamado, com todo o cuidado, com todas as bênçãos de Deus, o cântico agora ele começa a falar sobre a nossa reação, que deveria ter sido de fidelidade, mas não foi. Então, o cântico agora fala sobre a nossa ingratidão e apostasia, de novo. Só que essa ingratidão e essa apostasia, ela gerou consequências. Ela gerou castigo. São os versículos 15 a 35. Eu vou ler. Enquanto eu leio, você vai pensando. Se isso é algo que aconteceu há 3 mil anos, ou se é algo que aconteceu há pouquíssimo tempo e ainda nos assola. A partir do versículo 15. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio. E abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Somos nós, Israel. Com deuses estranhos, o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ainda somos seus filhos e suas filhas. Mas o Senhor viu isto e nos desprezou. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. E quando o Senhor esconde o rosto, estamos por conta. E quando estamos por conta, fracasso é certo. Porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Vejam o paradoxo. Filhos, sim, ainda somos filhos, mas filhos em quem não há lealdade. Isso é sobre nós. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação, os provocarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Poucas vezes o inferno é citado no Tanakh. Aqui ele é citado. O fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes e arrasará os fundamentos dos montes. É a ira de Deus. Amontoarei males sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Deus que está falando, através de Moisés. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Fome, febre, peste. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor. Fora a espada, em casa o pavor. Parece que Moisés estava vendo. Ele estava vendo. Tanto ao jovem como à virgem, tanto a criança de peito como o homem encanecido. Esse versículo 25, ele é muito perturbador. É a descrição exata do que nos aconteceu. Segunda-feira faz um ano, né? Fora devastará a espada. Em casa, o pavor. Tanto ao jovem como à virgem. Tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Ninguém escapa. Eu teria dito... Por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Deus está dizendo, eu teria dito, eu teria feito isso. Por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os filhos dos homens. Esse fazer cessar a sua memória dentre os filhos dos homens é terrível, porque é o fim. Seria o nosso fim. Mas diz Deus, versículo 27, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam, o que diriam as nações? A questão toda aqui já não é mais sobre nós, é sobre a própria glória de Deus. O compromisso de Deus não é tanto conosco, é com Ele mesmo. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Isso Deus não aceita. Quando o inimigo começa a dizer, eu vou destruir Israel, eu vou destruir Israel. Deus fala, não. Se alguém vai punir, vai castigar, vai disciplinar Israel, sou eu. Não é uma outra nação. Deus pode usar uma outra nação. Mas nunca jamais a outra nação pode pensar que ela mesma que está fazendo. Quando ela pensa isso, Deus abate também a outra nação, como fez tantas vezes na história. Para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Às vezes nós ficamos chocados, melindrados, quando vemos como Jesus falava conosco, como Jesus falava com os escribas, fariseus, e os sacerdotes, e os anciãos, e os líderes. Ah, mas ele era muito duro. Bom, leia isso aqui, o Cântico de Moisés, e me diga se Jesus era tão duro assim. O meu povo é gente falta de conselhos. Interessante, cada vez que há um demérito da parte de Deus contra Israel, através de Moisés, como profeta aqui em Deuteronômio 30, sempre está relacionado a serem filhos, a serem o seu povo. Isso nunca é perdido de vista. Vejam que interessante. Vejam que interessante. Não é este povo, é o meu povo. O meu povo é gente falta de conselhos. Neles não há entendimento. Ok, falta conselhos. Não temos entendimento, mas ainda somos o seu povo. Parece que a semente da misericórdia ainda está aqui. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Tomara fossem, mas não somos. Como poderia um só perseguir mil e dois fazerem fugir 10 mil, se a sua rocha De novo, Deus como a rocha, se a sua rocha não lhes vendera, o Senhor não nos entregara. Como poderia ter acontecido o que aconteceu se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor não os entregara? Os terroristas são maus, sim, são horríveis, vão queimar no inferno. Não se preocupe com eles. Tem bastante espaço lá no inferno para todos eles. Israel já mandou mais alguns essa semana. Vai continuar mandando. Mas o problema não é os terroristas. O problema é a nossa relação com Deus. Se a sua rocha Deus não vendera e o Senhor não nos entregar, então nós começamos a pensar e isso dói mais ainda. Talvez seja mais fácil pensar foram os malditos terroristas do que pensar Deus permitiu. Mais do que Deus permitiu. Se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor não lhes entregara, o Senhor nos entregou nas mãos do Senhor. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos atestam. Eles sabem que o Deus de Israel é o Deus forte e poderoso. Claro que sim. Eles não afrontam o Deus de Israel porque creem que o Deus deles seja mais forte. Eles afrontam o Deus de Israel por ódio. Simplesmente por ódio. Está bem que assim seja. Porque até o perverso foi criado para um fim. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. Está falando dos inimigos do povo de Deus, Israel. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente peçonha. É ardente veneno de répteis e peçonha de víboras. Esses são os nossos inimigos. Ardente peçonha de víboras. Ardente veneno de terrível peçonha de serpentes. Mas versículo 34 encerra essa parte. Não está isso guardado comigo, selado em meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Mas e nós? E nós que fomos e somos ainda rebeldes como nação, infiéis a Deus? Ainda não houve o grande conserto que precisamos ter. E aí de novo a pergunta, é bom então ser Israel neste momento? Ou não é bom ser Israel neste momento? E aí vem a última parte do cântico de Moisés, que fala sobre a nossa restauração. Versículos 36 a 43. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Vejam, com tudo o que nos acontece, com todo o castigo merecido que nós sofremos como nação, há uma promessa de restauração da nossa dignidade como povo de Deus. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Já não é as Nações Unidas, não são as nossas articulações políticas, não são os nossos recursos humanos, não são os nossos amigos, às vezes com muitas aspas, americanos ou europeus. Quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre, quando toda a arrogância, quando toda a soberba se desmancha, o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos. Então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Onde estão os seus valores? contemporâneos, modernos, humanistas, relativistas, ó Israel, que tem sido como uma espécie de deuses. Deuses que comiam gordura de seus sacrifícios e bebiam sangue de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Onde estão os nossos conceitos, as nossas crenças, os nossos valores? Vede agora, versículo 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Israel só precisa entender este versículo. Somente este versículo. Nesses dias de Teshuvá. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. A soberania de Deus é absoluta. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Esse é o nosso Deus. Deus poderoso. Deus de Israel. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. É Deus que está falando através de Moisés. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. O que são as nações? O que são os grupos? Grupelhos, terroristas. Versículo 42. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Desculpe se isso confronta a sua ideia sobre Deus, mas talvez seja um bom momento para você adequar o seu conceito sobre Deus ao que a Bíblia diz a respeito de Deus. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Palavras duras que Deus nos transmite. Dessa forma mesmo, ele usa recursos que podem ser chocantes, mas é justamente isso que ele quer dizer. E o cântico termina, o cântico começa com louvor e ele termina com louvor. Versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo. Curioso, não? Porque poderia dizer, louvai a Deus. Mas aqui está dizendo, louvai, ó nações, o seu povo. Porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. A última expressão do cântico é pela terra do seu povo. Terra? De quem é a terra? Terra do Senhor. O Senhor está dizendo pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Moisés, filho de Nun. Você já consegue responder? É bom fazer parte do povo de Israel? Ou fazer parte do povo de Israel não é tão bom assim? Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Nós cantamos. Nachamu, nachamu, ami. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é finda, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, atenção, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Eu te pergunto, por que em dobro? Ah, Israel é infiel, como se os outros fossem tão fiéis assim, né? Israel não crê em Jesus. Talvez hoje você tenha proporcionalmente mais crentes em Jesus, em Israel, do que em várias outras. Talvez você tenha até mais congregações, mais igrejas em Israel, proporcionalmente, do que em várias outras nações. Mas me diga então por quê? Por que nós, sendo povo de Deus, temos que lidar com um versículo como este, que já recebeu em dobro? Por que em dobro? Por que nós temos que receber em dobro? Como diz o leiteiro do Violinista no Telhado, muito bom ser povo escolhido, mas você poderia escolher outro por um momento, assim, só pra gente respirar um pouquinho? Já recebo em dobro. Por que em dobro? Imagina, você tem dois filhos, os dois fazem a mesma infração. E um deles, você chega, vem cá, eu vou te punir em dobro. Por que em dobro? Porque você é meu filho querido. Porque você é escolhido por mim. Porque você é a nação sacerdotal. Então, mas espera aí, Senhor. Então você vai me punir em dobro? Você lembra, na história recente, alguma nação ter sofrido um 7 de outubro? Ou um holocausto? Ou algo semelhante ao antissemitismo global? E que dizer de tudo isso junto? E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor. É das mãos do Senhor! Não é dos malditos terroristas. Não é dos antissemitas, que são instrumentos do diabo, sem dúvida. Deus os usa, como Deus usa também o diabo, para nos disciplinar. Mas por que nós temos que receber em dobro pelos nossos? Porque nós somos o povo escolhido de Deus. É bom? Ou não é tão bom assim? Em Romanos, capítulo 1, Paulo diz que o evangelho é para todos. É para todos. Mas primeiro o judeu. Por que primeiro o judeu? Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí vem. Primeiro do judeu. E também do grego. Por que primeiro do judeu? Por que em dobro? Por que receber em dobro das mãos do Senhor pelos nossos pecados? Por que o evangelho, primeiro do judeu e também do grego? Se é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por que primeiro do judeu e também do grego? Cuidado com as respostas fáceis e superficiais. Paulo continua. Romanos 2, versículo 9. Romanos 2, versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal. Tudo bem se pararmos aqui. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Qualquer homem que faz o mal, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Mas o versículo continua. Ao judeu primeiro. Por que o judeu primeiro? Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz. Glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. A todo aquele. Mas aí, de novo, é o judeu primeiro e também é o grego. E aí? A vantagem, então, ou desvantagem de sermos judeus? Sermos parte da nação de Israel aqui na Terra, da descendência física de Abraão, Isaac e Jacó. E o texto de Romanos 2 ainda diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Bom, mas se não há acepção de pessoas, por que em dobro? Por que primeiro é o judeu e também é o grego? Por que se destaque? Romanos capítulo 3. Versículos 1 e 2. Romanos 3, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ah, então agora Paulo finalmente vai responder. Qual é, pois, a vantagem do judeu? O qual a utilidade da circuncisão? Muita! Sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Ah, então tá. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Isso é verdade. Então há vantagem? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Há alguma vantagem? Paulo mesmo responde, ele diz muita. Sobre todos os aspectos. Mas eu disse que ser judeu é difícil. Eu disse que ser judeu é um mistério. E ser judeu é um paradoxo. O que Paulo, ele parece resolver. No versículo 2, ele, digamos, me perdoe usar essa palavra, desresolve. No versículo 9, do mesmo capítulo, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Você ia pensar, claro, ele acabou de dizer, muita vantagem, sobre todos os aspectos. Mas no versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não! De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Bom, irmãos, se Paulo não responde, muito menos eu. O fato é que há algumas vantagens, como é vantajoso uma pessoa que não é crente estar na igreja, melhor estar na igreja que não estar na igreja. Mas se ele não se converter do seu pecado. Não. Temos nós qualquer vantagem? Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não! De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo. E finalmente, eu fiz questão de ler o cântico de Moisés e Razino inteiro hoje. Finalmente, Romanos capítulo 11, versículo 1. Ou quase finalmente. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Como é que termina o cântico de Moisés de Deuteronômio 32, à luz de Romanos 11? Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Então nós somos tão infiéis, tão rebeldes, que Deus nos rejeitou? Por isso permitiu tantos males contra nós? E aí vem a resposta de Paulo, essa que ele responde. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, no caso de Paulo, da tribo de Benjamim, no nosso caso, da tribo de Judá, ou da família de Arão, como é o caso do nosso irmão também. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ah, mas Israel é endurecido contra o Evangelho. Sim, veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Em parte. Quantitativamente, em parte. Nem todos. Nem todos. Quantitativamente, o endurecimento é em parte. E como nação, o endurecimento é parcial, não é total, não é completo. Pois, afinal de contas, a salvação vem dos judeus, como disse Jesus. Vem o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. É um endurecimento parcial, quantitativamente, mas ele também é em parte na linha do tempo, ou seja, ele tem prazo de validade até que haja entrado a plenitude dos gentios. E nós estamos praticamente nisso, quase. E assim, todo o Israel será salvo. Talvez o desdobramento principal de Deuteronômio 32, de Razino, do cântico de Moisés, seja esse daqui. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Está escrito Isaías 59, e nós repetimos em todo o serviço aqui, no Mihat Shabbat, o Vale de Sion. Você já deve ter lido a tradução. O Vale de Sion. E virá de Sião o libertador. O Vale de Sion goel, o Lechavei fecha Beyakov, Neuma Adonai, Vanizot Briti Otam. É exatamente o que está escrito aqui. Algumas pessoas desprezam o Sidur. Nem sabe o que está escrito ali. Isaías 59. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O próprio Goel. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Essa é a nossa perspectiva. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Nós estamos inimigos como nação do Evangelho, mas isso tem prazo de validade até que haja entrado a plenitude dos gentios. Não é perpétuo. Quanto, porém, à eleição, e essa eleição é perpétua, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a quem ele encontrou no ermo deserto e solitário, povoado de ruivos. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não esqueça isso, aconteça o que acontecer. Digam o que disserem. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. ועלמד יברח ילותיו ימליך מלכותיו יצמח פורקני וקרב ישום משחרר. וחי אחון ובמכון וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי אלמיה. התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותעלל שמי דקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן.